Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos e amigas do Falo Português. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa. Sou a Silvia Jin. Hoje temos um convidado muito especial. Ele se chama Guan Chun e tem um nome português, Júlio. Ele está ao telefone. Olá, Júlio.
Olá, ouvintes, tudo bem? Chamo-me Júlio.
Oi, Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado.
Você prefere ser tratado com nome chinês ou com nome português?
Eu acho que o português é melhor para os lusófonos pronunciarem, mais fácil.
Muito bem, então vou te chamar Júlio, Júlio Guan.
Ah, tá, ok.
Júlio, de onde vem você? É de Shanghai?
Sim, sim, eu nasci e cresci aqui em Xangai.
E trabalha agora numa agência de viagens de Shanghai.
Isso mesmo.
E você poderia nos contar um pouco sobre seu trabalho?
Aham. Agora eu trabalho na agência de viagem, como guia profissional da língua portuguesa, e recebemos os turistas lusófonos. A maioria dos turistas que falam português vem do Brasil, mas também cada ano recebemos uns grupos portugueses. Até a partir deste ano estamos cada dia mais recebendo como os africanos dos países PAROPs.
Então são angolanos?
Angolanos, eu recebi como uma família angolana neste verão. Antes eu não conhecia muito bem este país, mas agora melhor.
Você tem uma ideia de quantos turistas do mundo lusófono já recebeu?
Eu acho que cada ano eu recebo como uns 300 ou 200. No total, com tantos anos, acho que 500.
500 turistas do mundo lusófono?
Sim, é como de uma porcentagem ainda muito pequena. Porque agora é o mais comum vir como de grupo pequeno, de poucas pessoas, em vez de um ônibus de 30 ou 40 pessoas. Isso era mais comum antes, mas agora o indivíduo é o mais comum.
Sim, e nesses últimos anos você observou um aumento de número de turistas?
É claro, cada ano mais também. É que as relações entre a China e os países lusófonos desenvolvem muito bem. Também a economia dos brasileiros, os angolanos e os portugueses melhoram, pelo que eles preferem fazer uma viagem tão longa.
É realmente muito longa.
Sim.
E onde você costuma levar seus clientes, os turistas, para passear em Shanghai?
Aqui em Shanghai tem vários lugares bem bonitos. Primeiro, o Bund, em inglês, né?
Uhum.
É a margem do rio de Huangpu, né? No lado de este, oeste, encontra-se o complexo da edificação da época de colonização. Tem mais de 80 anos, né?
Uhum.
Ao passo que no outro lado, os arranha-céus super modernos, então muitos contrastes. Eu acho que todos os turistas estão surpreendidos do desenvolvimento da nossa cidade, né? Nos últimos 20 anos. Aqui em Shanghai também costumamos levar aos turistas à Cidade Velha, onde se visita um jardim de Yuan de mais de 400 anos. Além disso, a Cidade Velha é um ótimo lugar para com os turistas estrangeiros comprarem as lembrancinhas nas lojinhas, os artesanatos bonitos. além disso, vem um templo Buda de Jade para os estrangeiros conhecerem melhor o culto, né? A cultura religiosa de budismo. Aqui em Shanghai, muito centro, a Praça de Povo, onde se visita o Museu de Shanghai. E ao lado, a famosa Rua de Nanking, calçadão pedestre, onde também os turistas fazem muitas compras.
E esses lugares são turísticos. E você tem algumas recomendações ou dicas para quem quiser ir a lugares menos turísticos, que os locais, os moradores de Shanghai costumam ir?
De compras ou outras coisas?
Primeiro compras e depois passeios.
Ah, eu acho que Xijiahui. Xijiahui aqui em Shanghai é muito importante. Hoje dia é onde se encontra muitos armazéns, centros comerciais. Além disso, tem uma cultura, uma raiz cultural muito profunda. Na época de colonização e também dos estrangeiros, os europeus trouxeram as culturas ocidentais. Por exemplo, um catedral, a igreja, ao lado da qual se encontra a biblioteca de estilo muito europeu. E também, perto daí, o antigo orfanato, que hoje dia já se tornou como um museu. Como aqui nessa cidade tão moderna, a cultura, duas culturas, ocidental e ocidental, os dois se chocaram. Um lugar também bem recomendável, mas neste momento ainda os estrangeiros não visitam muito. Graças ao governo de distrito de Xihui e pela Expo, e abriu esse museu que se chama Tushanwan, que no início os franceses deixaram este nome como com a pronúncia de nosso dialeto.
Os franceses deram nome a esse lugar com o dialeto de Shanghai.
Sim. Tushanwan, Tu significa como terra ou lama. Antes que banhavam lá como um rio, né? Tinha uma curva, e San significa como montículos, montanhas, colinas.
E para comer, quais comidas deliciosas, mais deliciosas de Shanghai?
Aqui em Shanghai também tem muitas refeições leves, né? Uhum. Aqui, mesmo na cidade velha, e podem comer em chinês e xiaolongbao. A tradução em português pode ser pão a vapor chinês com recheio de carne e caranguejo também. É bem típico shanghainês da nossa cidade.
Uau, muito bom.
Sim, e também, em geral, os pratos shanghainês têm um maior caráter como agridoce.
Por exemplo, carne agridoce.
Isso mesmo.
Já estou com água na boca.
Ah.
E onde o Júlio aprendeu português?
É que como antes, como para mim, já tinha aprendido a falar língua espanhola, pero que o português nunca tem sido muito difícil para mim. É que também eu acho que eu fui muito inspirado pelos meus professores. Eu acho que eles são muito conhecidos pelos chineses alunos que aprendem o português. Wang Suoyin e Lu Yanping é um casal. Eles moram em Portugal, dando aulas da língua e cultura chinesa aos portugueses.
E você aprendeu português com os professores, né?
Ah, sim. Eu li como um livro da gramática deles, mas também tive uma chance de conhecê-los pessoalmente.
E agora você continua recebendo os turistas dos países de língua espanhola?
Sim, eu acho que também como um ou dois grupos cada mês, para não me esquecer de falar essa língua também importante.
Turistas dos países de língua portuguesa, você recebe toda semana, todo mês?
Todo mês.
Todo mês, tá bom. Estudou espanhol há mais de 11 anos.
Sim.
E em 2010 trabalhou no pavilhão de Portugal na Expo de Shanghai. E daí você desenvolveu uma relação mais próxima com esse país e com essa língua e cultura. Pode nos compartilhar?
Sim, esse dia foi 6 de julho de 2010. O meu trabalho foi acompanhando mais de 50 pessoas vindas do norte do país, Viana do Castelo. Eles cantaram e dançaram com os trajes típicos deles. Os visitantes também prestaram suma atenção. A gente passou uma noite inesquecível, quer dizer, todo mundo assistiu o concerto do fado da Marisa, né? É o fadista mais conhecido. E até como neste verão, eu encontrei-me com ela de novo, até eu falei com ela pessoalmente e cumprimentando. Porque quando eu disse minha história, como ela também ficou um pouco surpreendida, né?
Uau, que privilégio! Você conversou pessoalmente com a Marisa?
Ah, sim. Eu também acho a voz dela é muito bonita.
E você gosta do fado? De ouvir fado?
Sim, fado. Gosto muito do fado de Portugal.
E você sabe cantar alguma canção?
Não sei. Porque como é que o fado sempre está muito ligado, como, por exemplo, na época da grande navegação, os marinheiros tinham muitas saudades, pero que eles cantaram no início de fado para matar saudades.
Além de Marisa, você tem outros cantores que você gosta de destacar aqui? As músicas deles?
Eu acho que o cantor de agora, mais popular entre os jovens brasileiros, deve ser o Michel Teló, não é? Que a canção Assim Eu Te Pego.
Ah, é uma canção muito popular aqui na China.
Sim, até como o CD foi lançado oficialmente, introduzido ao mercado aqui da China.
E você comprou?
Sim, eu comprei.
Depois a gente vai tocar algumas músicas dele.
Aham, que bom.
Quantos anos você trabalha na área de turismo?
Em área de turismo já mais de quase 10 anos, né?
10 anos. Quer dizer, depois da formação, você já entrou nessa área?
Sim. No início eu trabalhava com a língua espanhola, depois com da língua portuguesa. Agora eu estou mais ligado a...
E o que você quer fazer no futuro?
No futuro é como percorrer os países da língua portuguesa, tais o Portugal ou o Brasil.
E você quer deixar algum recado ou mensagens para seus amigos, clientes da língua portuguesa?
Ah, bom. Sempre espero que os turistas lusófonos tenham gostado do nosso país e da nossa cultura. Sempre esperamos, estamos aqui a aguardar as suas próximas vindas. Também espero que os turistas já tenham estado a China apresenta e compartilhando as experiências deles com os amigos deles, para virem aqui mais turistas do mundo lusófono.
Ok, muito obrigada, Guan Chong. Júlio?
O prazer é tudo meu. Também muito obrigado pelo seu programa e rádio. Muito obrigado.
Ok, o Falo Português de hoje fica por aqui. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!
Tchau!